Lua Redonda.
Fala, galera, estamos aqui ao vivo, começou, tudo certo? Opa, estamos aqui no episódio de número 5 do podcast Távola Redonda. Se você não conhece o nosso podcast, nós já temos aí 4 episódios anteriores que a gente falou. Deixa eu até acessar aqui para falar quais foram os temas para a galera que ainda não conhece a gente. Vamos lá.
Aqui, tenho aqui, ó, fácil para a galera.
Então, bora. Sim.
Ó, o primeiro episódio a gente falou de um tema bem interessante, que foi bem pertinente. A gente falou como prestar o serviço de segurança de redes remotamente. A gente falou sobre serviços remotos e tudo mais, e como que a gente poderia trabalhar em cima disso. Aí o segundo episódio, né, depois da gente explanar bastante isso, a gente falou de um tema que foi bem polêmico.
Foi da hora,
né?
Esse foi
um dos bem legais aí que a gente falou. Que a gente falou sobre o NGFW, os Firewalls Next Generation, versus os UTM e versus o próprio Firewall, né? O que são essas siglas, como que a galera consegue diferenciar um Firewall do outro. E aí depois a gente veio com o terceiro episódio perguntando se o Start Security, de fato, que é o Firewall da Start, protege os dados. Se essa ferramenta protege os dados. Pensando na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente explanou um pouco isso. Se realmente essa ferramenta protege diretamente o dado ou não. E aí, se alguém quiser saber a resposta dessas perguntas...
Tem que assistir o podcast.
Tem que assistir lá, claro. Né? E depois, o penúltimo episódio, na semana passada, a gente falou sobre 99% das empresas que são invadidas por causa daquele problema.
Qual o problema?
Qual que era o problema?
Ah,
qual
não, era
o problema?
Tem que assistir o podcast.
Ouve ou assiste.
Escuta lá, escuta lá.
Galera, até para aproveitar aqui, se você está nos acompanhando, estamos ao vivo, sempre importante ressaltar isso, manda no chat aqui, tem uma galerinha já falando aqui, até dar as boas-vindas para o Cristóvão da Stage, né?
Opa, e aí,
olha,
Cristóvão,
que legal.
Beleza?
Marquesan Xavier,
opa,
também falando aí que o assunto é pertinente, está bastante interessado, o Arthur Rezende também está com a gente aqui, o Isaac Oliveira, parceirão nosso aí da Amicom. Então, se você estiver ao vivo com a gente, manda aí seu nome, cidade de onde você fala, que a gente vai trocando uma ideia. Bom, importante também ressaltarmos, além dos episódios que nós já temos e já foram gravados, você pode assistir, ouvir, na realidade, esse podcast em várias plataformas. Então, a gente tem disponível na Apple Podcasts, na Amazon Music, tem no Spotify, tem várias plataformas onde aí você preferir. Tem gente que tem assinatura no Spotify, tem gente que tem assinatura na Apple, então você pode também estar conferindo. E sempre importante dizer e pedir aí, né? Pô, dá lá uma avaliação, dá uma notinha, segue o nosso podcast na plataforma que você utiliza, que isso é importante pra gente também. Mas não podemos deixar de ressaltar também, né, Lucas? O evento que a gente tá preparando aí pros dias 22, 23 e 24,
Eu tô ansioso e a galera tá ansiosa também, porque quem já está inscrito no evento já tá lá dentro do nosso grupo do Telegram. E eu acho que tem gente inscrita que não entrou no Telegram ainda, né, Rafa?
Rapaz, tem bastante.
Pô, então já tô incentivando aí.
Metade não se inscreveu no Telegram.
Ah, então galera, entra lá no grupo porque a gente tá batendo um papo, conversando lá sobre... querendo conhecer um pouquinho mais sobre vocês, o que vocês têm feito, né? O que a galera tem feito aí na empresa em si. E esse evento que a gente vai ter nos dias 22, 23 e 24 de junho, estaremos nós três lá participando desse evento.
Ah, é? Volta?
Vai, opa!
Assim, se o seu joelho permitir, você vai... Olha, foi um desafio pedir pro Fernando estar aqui hoje, hein? Foi um desafio.
Guerreiro.
Demorou uns 20 minutos para subir a escada?
Não.
Foi mais 12. Rápido? Foi mais rápido?
12.
Tá bom.
É, pendurou a chuteira de vez, agora vai virar técnico. É o nosso coach. Ai, ai. É o nosso coach.
Ossos, ossos do ofício.
E coach de técnico.
Ossos do ofício, né? Quase que eu perdi um osso, mas tudo bem.
Não, mas tá tudo bem. Conseguiu participar. Então, retomando, esse evento que o nome dele é Missão Firewall como Negócio. A gente vai explorar muito o lado business, né? Unir muito do lado business com o lado técnico da ferramenta Firewall e como prestar esse serviço através dessa ferramenta. Então a gente vai explanar bastante disso nesses três dias, 22, 23, 24. Então, para todo profissional de tecnologia, para todo empreendedor da área de tecnologia, para quem está se interessando por trabalhar com cibersegurança, para quem quer abrir um negócio, quer empreender nessa área, quer entender melhor como que funciona o Firewall como um negócio, né? Quase que um FaaS, Firewall as a Service, né?
É,
então, participa desse evento, vai ser muito bom, se inscrevam lá. Vai deixar na descrição aqui o link?
Sim, já está na descrição, nosso time vai mandar aqui também no chat. Você pode se inscrever. Se você não tiver inscrito ainda, aproveita. É, calma, calma. Não quebra, não quebra as coisas não, tá?
Fique,
o cara tá muito forte, faz academia. Assim, pá, pá,
não,
é bruto,
não deu, né? Aqui. Não deu. Não, tá no QR Code, Rafa. Tá na tela.
Opa, tá no QR Code aqui, ó. Tá bem aqui onde eu tô. Aí, ó. Então, show. Se inscrevam lá. Outra coisa muito importante de dizer é o seguinte. Tem gente nova chegando nesse evento, que se inscreveu, tá gostando, né, desse assunto. Muita gente preocupada com a segurança, preocupado em tornar a segurança um modelo de negócio. E muitas vezes você tem essa preocupação, você não sabe por onde começar. E aí é importante ressaltar, o que a Start faz para te ajudar a criar um modelo de negócio lucrativo que você possa prestar serviços de segurança na ponta. Se você ainda não tem uma carteira de clientes, ainda não atende a parte de segurança nesses clientes, você pode chamar o nosso time de especialistas, também a gente vai deixar o link aqui do nosso programa Start Partners, que basicamente o programa Start Partners é um programa onde nós credenciamos você a se tornar, entre aspas, um fabricante da sua própria solução. Olha só, mas como assim, Rafa? Sim, exatamente. Todos os anos que nós temos de desenvolvimento de produto, de software, nós entregaremos a você esse conhecimento para que você tenha o seu próprio produto com o seu próprio nome e você possa colocar isso na ponta no seu cliente como um serviço cobrando uma recorrência. Então, ao invés de você vender produtos, serviços de grandes fabricantes, de grandes empresas, você vai vender o seu próprio produto. E não vai ter nosso nome lá, não vai ter nada. Vai ter o teu nome. É a ideia do 100% White Label. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, nosso time de especialistas está à disposição. Tem os links aqui também que você pode chamar a galera aí para a gente trocar uma ideia. Mas vamos começar o nosso tema?
Bora. Lá que o pessoal está falando e realmente o tema é extremamente pertinente. Eu tenho várias dúvidas para perguntar hoje de novo.
Eu também.
Você não pode, Fernando. Poxa.
Você não, é convidado, você é convidado a estar aqui e é o contrário, né, cara?
Não, brincadeira. Bom, mas o tema desse nosso episódio é como se proteger contra ataques ransomware com Start Security. Mas afinal, né, será que a gente consegue proteger contra ransomware diretamente? Como que funciona tudo isso? Mas antes até da gente entrar no tema, ô Rafa, é importante falar que a Start, não somente nos podcasts, nos távolas aqui que a gente tem feito, a gente tem vários canais de conteúdo, né? Onde dissemina sobre o tema e tem alguns materiais que a gente já tem pronto e alguns que estão para lançar só falando sobre o tema. Então acho importantíssimo aí quem acompanha a gente, quem está acompanhando os materiais, se liguem lá nos e-mails que vocês recebem e tudo mais, porque tem pocket no nosso canal do YouTube do Brasil Inseguro falando sobre o que é ransomware de fato, né? É com você falando, né, inclusive?
Sim.
Então, legal, confiram lá.
Infelizmente, os caras... Né?
Depois deixa o link aí para o nosso time aí, se puderem deixar o link aí no chat para o pessoal assistir. E acredito que na próxima semana, não sei se é essa semana ou semana que vem, será lançado um artigo só falando sobre ransomware, com várias informações aí falando sobre a anatomia do sequestrador digital, de fato. Então, é um artigo super legal que a nossa redatora está preparando aí. Então, fiquem ligados. Mas, vamos começar para a primeira pergunta aí. Vamos ver se a gente consegue deixar bem claro para a galera, de forma bem simples, o que é um ataque ransomware a primórdio, né? Porque se a gente não conhece, né, o ataque, como que a gente vai montar a estratégia de defesa? Fernando, explica para a gente aí, vai. Dá aquela debulhada.
Bom, boa tarde, pessoal. Para você que está almoçando aí, agora é o momento de você ouvir a voz da experiência. pessoal, ransomware ele já foi muito comentado, eu acho que principalmente do ano passado para cá, né, talvez de 2019, né, ficou muito evidente, já tinha mais tempo, mas agora tem sido muito, muito disseminado, né? Como vocês já falaram. E basicamente o que o ransomware vai fazer é o seguinte. Ele vai tentar encontrar algum local que tem dado para poder pegar esse dado, criptografar e pedir um resgate. Basicamente, o que o ransomware vai fazer é isso, né? De forma mais técnica é o quê? Ele é um malware que ele vai tentar usar o seu compartilhamento de rede ou o seu RDP, de alguma forma que ele vai conseguir acessar a algum servidor, algum local que tenha dados, e ele vai fazer com que todos esses dados eles fiquem criptografados, porque daí você não consegue ter acesso a essa informação. Então, de certa forma, você fica sem poder utilizar o dado. E aí, quando você não consegue utilizar o dado, você tem duas formas de resolver isso, né? Que daí, esse é a grande dificuldade do pessoal de TI. Ou você descriptografa, o que é uma dificuldade.
Que é o mais difícil normalmente, né?
Exato. Porque muitas vezes você vai ter que entender a tecnologia e muitas vezes vai ter a dificuldade, porque sempre tem novas ferramentas e novas formas de eles fazerem essa criptografia. Ou, são três, né? Ou você formata e começa do zero, ou você paga pros caras, né? com a chance de você não ter de volta
exatamente.
Os dados, entendeu? Então assim, basicamente o que o ransomware vai fazer é ele tentar encontrar o local. O ransomware, na verdade, ele é o próprio vírus, né? Mas assim, é como se fosse assim, ele é o malware que ele vai fazer com que ele consiga a sua atenção. Então, basicamente, o que ele quer é isso. Ele quer a sua atenção para que você pague, né? A intenção dos caras não é simplesmente criptografar o dado, né? É eles ganharem dinheiro com isso, né? Então, assim, é uma coisa muito óbvia, né? Mas é óbvio também que, em alguns casos, fica interessante você utilizar o dado.
Sim.
Para algumas empresas, vamos pensar. Ele vai acessar uma empresa de esquadria, sei lá. Ali talvez não tenha um dado relevante para o cara que fez o ataque ransomware.
Uhum.
Mas talvez para a NASA, quando ele consegue invadir a NASA com um ataque ransomware, talvez fique mais interessante, uhum, né, o dado. Um TSE, TSJ, fica muito mais interessante. Então assim, o atacante ter o dado, nesses casos, fica mais interessante. Só que das duas formas, tanto para o cara utilizar o dado, como também para ele simplesmente criptografar para ganhar o dinheiro, a gente precisa se proteger para que isso não aconteça.
Uma coisa que é importante ressaltar, aproveitando o gancho, só um parênteses rapidinho, é que para a galera não esquecer que cada tipo de ataque, eles são denominados de forma diferente, porque cada um tem um objetivo diferente.
Exatamente.
Né? E quando a gente está falando do ransomware, independente do dado ter uma relevância no mercado ou não até, o cara tá lá só para parar, para deixar o cara que tá mexendo no dado com dor de cabeça e falar assim, ó, me dá o dinheiro que senão eu não libero.
Exato.
Exatamente isso. Então, às vezes o cara fala, então se meu dado não é tão relevante assim, né, os dados que eu utilizo não são tão relevantes para o mercado ou para ser explorado, alguma coisa do tipo, então não preciso me preocupar com o ataque ransomware. Não, pode ser que o cara, ainda mais você, que não tem proteção nenhuma, aí que fica mais fácil ainda dele invadir.
Olha
também,
o problema, né? Olha o problema. Vamos pensar de forma prática. A gente aqui utiliza um servidor que a gente coloca lá todas as nossas propostas, todos os nossos contratos, a gente coloca, todas as questões importantes financeiras e estratégicas da empresa num servidor. Não estou dizendo que a gente faça isso, estou dando uma situação hipotética de forma prática para vocês entenderem, né? Mas é porque
senão
é importante.
Não falar que a gente é culpado, né?
Porque senão fica. Às vezes a gente só fala no campo da imaginação, né? Olha, isso pode acontecer. Mas eu gosto de trazer o exemplo mais na prática, porque às vezes a pessoa que não é muito de TI vai falar assim: nossa, para mim não é relevante isso. Tudo bem, né? Então vamos lá. Tô com um contrato, proposta, decisões estratégicas que eu tenho de 10 anos para cá. Se eu perco esses contratos, talvez eu vou perder a parte importantíssima da minha empresa. Para o atacante, talvez isso não seja relevante. O que ele quer é criptografar os dados para pedir um resgate, porque ele viu lá uma porta aberta, que a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco. Agora, eu que sou o dono da empresa, talvez, eu preciso desse dado. Então, o grande problema é que a gente falasse, que foi o que o Lucas falou, meu dado não é tão relevante assim para o cara, então, ok, não tem problema. Não, você precisa desse dado muito mais do que qualquer pessoa. E você falar o seguinte, não, deixa quieto, não tem problema. Cara, você pode perder o dado que pode fazer com que você morra.
Ou perda, sei lá, que fique um dia sem operação. Pare um dia inteiro sem operação. Isso aí já perde dinheiro pra caramba, pô.
E aí que tá. Por exemplo, se você não tem backup, a sua empresa... vamos dizer... Eu dei o exemplo aqui de contrato, de proposta. Às vezes tem um arquivo lá que eu uso pra poder passar pro meu cliente todo dia. Sei lá. Eu tenho várias coisas. Se eu não tenho esses dados mais, né? E eu não tenho backup ainda, cara, talvez a minha operação ela fique extremamente prejudicada e eu tenha dificuldade para poder fazer.
Gera um problema em cadeias, né?
Porque... eu lembrei agora. Eu dei o exemplo de esquadria, né? Imagine que todos os projetos de esquadria, que são esquadrias personalizadas, que a pessoa faz via projeto, e que daí cada um dos clientes tem lá a sua particularidade. Se eu perco essas informações, talvez eu perca o dinheiro de vários clientes que deveriam me pagar por um projeto que eu não vou conseguir entregar. Ou vou ter que falar para ele, você pode vir de novo, a gente vai ter que refazer.
Vou mudar o prazo. Vou ter que aumentar o prazo.
Uma dúvida que eu tenho é... O ransomware, se for considerar, ele é um dos ataques mais simples de serem aplicados por parte de um hacker, não seria isso? De um cracker. Porque ele é um malware, como você bem disse, que o único objetivo dele é criptografar todos os dados de forma... vamos dizer assim, irreversível para o cliente, normalmente esse é o ataque, vamos dizer assim, mais simples que ele poderia efetuar. Não é nada tão direcionado, que exige tanta competência tecnológica, ou não?
Não. Na verdade é assim, ele não é o mais simples, mas ele está muito em voga, vamos dizer assim, né? Ele está muito em evidência atualmente. Então, existem as dificuldades de você acessar o sistema. Então, assim, não é porque tem uma porta...
Tem um antes, tem um passo antes.
Entendeu? Então, assim, vamos dizer assim, que daí a gente vai entrar já num ponto onde a gente pode pensar em proteções, né? Então, a gente está falando aqui como funciona o ransomware, basicamente. Mas assim, o que o ransomware vai fazer? Ele vai tentar acessar, eu acho que basicamente por duas formas, né? Via compartilhamento de rede ou via RDP, que são os mais comuns, né? Então assim, às vezes ele faz uma escalada, ele acessa a sua máquina para depois acessar a máquina que realmente tem o dado, né? Que é o compartilhamento de rede, porque daí o compartilhamento de rede ele consegue acessar e aí ele vai lá no servidor e consegue fazer o estrago que ele quer. Ou diretamente via RDP, que é o mais comum, que a pessoa acessa a porta 3389 ou qualquer outra que esteja redirecionando para 3389, né? Eu tô com outra porta, né? 3389. Então, nesse sentido, é o mais comum hoje, mas não é o mais fácil. Por quê? O mais fácil, talvez, sejam aqueles vírus, aqueles trojans, onde a pessoa ela te dá a informação que você quer. Então, vou te dar um exemplo. Como que as pessoas fazem para talvez roubar seu dinheiro, acessar a sua conta no banco? Eles criam uma página igualzinha. E aí, quando você clica num link, ele vai para um link assim... Ao invés de... Um exemplo. O cara vai acessar o Santander. Aí é www.santander.com.br. Ao invés de ele acessar www.santander.com.br, o cara vai acessar www.santander aqui...
Santander com dois T's.
Santander Santander com você. Brasil, é. Santandercomvocê.com.br. O cara vai lá, sei lá, ele coloca... Ou quando o cara é mais descarado, né? www.xyzbrasil.com.
Voutepegar.com.
É, tipo...
te aí, peguei, né?
É, aí você coloca os dados do... A conta, a agência, conta, a sua senha eletrônica... Ele, você coloca tudo isso.
Salvar lá. Mas que... o cara já tem o cookie também, né? Ele já implementou o cookie no site.
Mas
lá,
não, então, cookie é não. O cookie é quando você acessa o site e aí ele vai lá e vai guardar essa informação. Só que o cookie, ele vai guardar a informação na própria máquina. Então, assim, para esse cara que vai fazer esse tipo de acesso, para ele o cookie não é relevante. Uhum. O que é relevante é quando o cara vai acessar o site, ele vai colocar os dados lá, enquanto isso ele só está esperando. Você colocou os dados, ele captura, fala assim, obrigado, deu problema no seu acesso. Sei lá, qualquer coisa assim. E aí, enquanto isso, ele já está com todos os dados. Aí o que ele vai fazer? Ele vai acessar. Isso é muito mais fácil, no sentido... isso é como se fosse uma engenharia... como é que eu esqueci o nome agora? Nem engenharia reversa. É como se fosse engenharia social, basicamente, que você pode fazer, que você tem a possibilidade de você encontrar uma pessoa que ela é vulnerável e aí você jogar o site para essa pessoa, que você faria a engenharia social, ou mesmo o cara mandando um e-mail. Que você faria o seguinte, ó, eu mando o e-mail, o cara vai lá, clica no link, ó, você tá com problema na sua conta, acesse sua conta e arrume a informação. Então o cara vai lá, ele coloca os dados e, deu errado e tal. Então ele captura essas informações e o cara pode fazer a operação de transferência, qualquer coisa, usando as suas informações. Isso é mais fácil. O ransomware é mais complexo porque você tem a questão da criptografia, você tem a questão de você ter que acessar o servidor. Então, se você tem uma mínima segurança, o cara não consegue invadir com o ransomware tão fácil.
Até para explicar para o pessoal que está nos acompanhando, a dimensão que o ransomware pode tomar. Eu fiz algumas pesquisas aqui, tem um grupo que se chama Grupo Bazley. E eles fazem pesquisas nessa parte de cibersegurança, enfim. E eles conseguiram identificar nessa pesquisa que 62% dos ataques são direcionados, ataques ransomware, são direcionados às pequenas empresas. Exatamente pela falta de proteção, o hacker, o cracker lá consegue fazer esse vazamento.
Sabe qual que é o ponto da pequena empresa? É porque as grandes geralmente têm mais segurança.
Sim, exatamente. E aí entra um segundo ponto da pesquisa, que ano passado, de acordo com a pesquisa deles, houve um aumento de 130%, devido também à questão da pandemia, etc. E aí olha só o que aconteceu, né? Teve uma empresa que chama CWT, que ela é uma empresa de gerenciamento de viagens. E ela teve que desembolsar, olha só o valor, $4.5 milhões para conseguir resgatar os arquivos, porque... mesmo com o mecanismo e a contratação de profissionais para tentar
reverter
os dados, eles não conseguiram e tiveram que pagar o resgate. E mesmo assim, o hacker lá estava pedindo $10 milhões. Né? Então, isso mostra um pouco a dimensão. Teve até uma outra empresa que eles colocaram aqui que eles pagaram $18 milhões em bitcoins. Né? E eu estava pensando, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando o seguinte... Se os caras conseguem criptografar um dado completamente sensível, imagina os caras acessando uma rede de hospitais que os médicos dependem diretamente dos dados que estão no sistema para tomar uma decisão de medicação. E se esse dado for criptografado, o cara não consegue tomar a decisão, pode chegar a custar vidas.
Uhum.
Então, assim, não é simplesmente que é o que a gente tem que levantar para a galera que está nos ouvindo. É o seguinte, não é simplesmente o dado em si. É o que a falta desse dado pode gerar na empresa.
Sim. Também, e vale ressaltar que o que o Fernando estava explicando agora é como é que funciona essa engenharia social ou a engenharia para o ransomware acontecer. E é uma coisa que a gente vem falando há muitos anos já aqui na Start, que é o seguinte... Você precisa criar uma estratégia de defesa, tipo, tornar o escritório seguro, que eram as séries que a gente falava, que a sua estratégia de defesa é baseada nas estratégias de ataque, Né? O Hansor não é uma coisa aleatória. Ele faz parte, às vezes, de uma engenharia que o cara constrói. Não é à toa que, até fazendo um complemento da tua pergunta inicial pro Fernando, tipo, se é o mais fácil ou não, o Hansor hoje ele tem três categorias. Ele tem três tipos. Ele tem um que chama Scareware, aí depois qualquer coisa você me corrige aí, tá? Mas até pra falar pra galera. Tem um que chama Scareware, que é tipo uns pop-upzinhos que os caras abrem, tipo, ah, atualize aqui seu antivírus. E nem é nada, aí a galera fala, nossa, antivírus, aí clica lá pra atualizar, mas na verdade é um malware, esse é mais simples. Aí tem o lock screen, que os caras só bloqueiam a tela, né, tipo, para a tela, para de funcionar tudo, então ele não chega a criptografar, ele só deixa indisponível, o cara não consegue acessar a tela do servidor. E aí vem o tipo de ransomware que é a criptografia, que aí ele criptografa os dados mesmo e aí não tem como acessar. Então, assim, olha como a complexidade vai abrindo, né? Até aquilo que a gente estava falando no podcast que a gente lançou ontem, né? Que é o negócio digital. Né? Então, muito complexo. E aí é o que entra um pouco da próxima pergunta que a gente precisa começar a entender, ô Fê. É tipo assim, todo mundo aqui eu acho que está pensando, né? Que está assistindo a gente, como que a gente se protege. Né? E agora, não, você pode falar depois, acho que, do Start Security em si, mas eu acredito que entender um pouco dessa estratégia de defesa, acho que seria legal, né? Você podia comentar um pouquinho sobre um pouco disso aí pra gente pensar, né, juntos já.
É, a gente já entendeu o que o ransomware faz, né? O estrago que ele pode fazer, né? Então, e a gente sabe qual é o principal foco de atenção de um ransomware. É geralmente uma máquina ou um servidor que tem um dado, geralmente um Windows que tem uma informação que seja relevante lá. Aí você tem diversas camadas de proteção, a gente fala isso tantas vezes, mas assim, é que não tem como não falar isso, né? Mas você tem diversas formas de você proteger. Qual que é uma delas? A primeira delas é: não coloca senha 123456.
Não coloca admin 123.
Admin 123, né? A primeira coisa, a coisa mais básica, pensa o seguinte. Vamos pensar no pior cenário possível. Eu tô completamente escancarado pro mundo. Todo mundo consegue ver que eu tenho uma porta 3389 lá, tô aberto lá para ser acessado. O meu servidor tá podendo ser acessado por qualquer IP. E eu tenho uma senha fraca. O que o ransomware vai fazer? Ele não vai simplesmente acessar. Ele vai precisar tentar colocar usuário e senha do servidor. E como que ele vai fazer isso? Geralmente, né, é óbvio que tem algumas outras estratégias que eles utilizam para conseguir acessar. Mas uma delas é usuário e senha. O RDPzão lá aparece para você lá, coloca usuário e senha, já está pronto. Só você colocar. Mas eu não sei usuário e senha. Beleza, mas eu tenho um robô que pode tentar 1 milhão de senhas, 6 milhões, 25 milhões de senhas. Se eu tenho uma senha que é muito padrão,
facilidade dele conseguir acessar.
Uma hora ele vai acessar.
Sim.
Então, primeira coisa é: nos servidores e nos usuários que são administradores, nunca, em hipótese alguma, utilize uma senha fraca. É a primeira coisa, a coisa mais básica. Ah, mas eu vou fazer na minha máquina. Cara, começa a usar um padrão. Né? Eu tenho uma forma de fazer que, assim, eu nunca em nenhum sistema utilizo a mesma senha. É uma forma que eu tenho. Eu nunca utilizo a mesma senha, mas eu tenho um padrão que eu mesmo estabeleci de como criar senhas, porque eu sempre vou lembrar. Então, eu criei uma forma que nunca vi em lugar nenhum.
Conta aí pra gente, pô. Não, brincadeira.
Então, ferramentas que eu uso assim e tal.
Mas assim, por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes vira uma forma de você conseguir criar um formato para você conseguir sempre ter senhas mais seguras e que sejam sempre diferentes. Eu tenho... Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, ah, não, eu uso uma senha forte, mas eu uso a mesma senha para vários lugares. É aí que tá, você corre o risco. Se alguém descobre essa senha, ele descobre todos os outros lugares que você pode ter de senha. Então, a primeira coisa que eu acho que é importantíssimo a gente pensar é, eu tenho que ter uma política de senha, assim, minimamente boa para ótima.
Existe, né? Existe também hoje em dia, o que está ganhando força cada vez maior é cofre de senha, né? Então, às vezes o cara ele quer... Ele não lembra a senha e também o cofre, dependendo do cofre de senha que ele utiliza, por favor, né? Usa um pago, né? Porque é mais seguro.
O cofre de senha. Pega a sua senha e ele joga pro atacante e fala assim: ó, tá aqui todas as senhas que o cara usa.
Exato, usa um pago, por favor. Até a própria Apple, Mac tem o cofre de senha deles aqui, mas não é o mais recomendado. Uhum. O mais recomendado é ter uma aplicação de cofre de senhas que já existem no mercado. E o cara, o próprio cofre de senha, ele cria a senha segura, né? Isso que é legal, dependendo do cofre que o cara possa, que o cara utilize. Então, é uma recomendação também. Agora, se for o cara aqui, igual você, né? Lembra? Eu já não lembro todas as senhas que eu uso, né? Então, eu tenho
alguns
problemas quanto a isso.
Eu vou dar um exemplo de como que eu fiz. Por exemplo, fugindo um pouquinho de ransomware aqui, mas que tem a ver com a política de senha. Como que você cria a sua política de senha? Vou falar para vocês, mas para quem está ouvindo a gente aí também. Para o banco.
A mesma de sempre. Não, brincadeira.
A minha geralmente, política é a de sempre. Na boa, cara, geralmente, na boa, casamento, mas... data de casamento,
exato,
mas... data de aniversário, mas data de nascimento dos filhos.
Eu não sei porque, até hoje, por que os bancos não atualizaram a forma de... Igual, por exemplo, no Banco Inter, você cadastra uma senha que tem... Que tem asterisco, que tem a. Que torna a senha mais forte. Agora do Banco Itaú é só número, cara. Aí o cara descobre muito mais fácil.
Mas aí que tá. Descobre mais fácil e é mais fácil ainda quando você coloca uma informação que você coloca no seu Facebook.
Que entra na questão da engenharia social que o próprio Isaac comentou aqui, ó. Que o ataque de engenharia social, aliás, acho que tem até um pocket no nosso canal que fala sobre isso. O ataque de engenharia social está mais audacioso. O atacante, ele analisa o comportamento da pessoa nas redes sociais. Exatamente. E cria uma narrativa com base no comportamento.
A engenharia social, ela não é simplesmente pegar a informação sua. É ele ir até o ponto de talvez ele criar um perfil para conversar com você até ele descobrir. Aí eu vou dar um exemplo bem rápido aqui e vou fugir um pouco novamente do ataque ransomware, mas que tem muito a ver com essa informação que pode chegar ao próprio ataque ransomware. Que é o seguinte, muitas vezes a gente começa a colocar, a postar muitas coisas nas redes sociais e coisas que são de cunho muito pessoal.
Sim.
Você pode, de certa forma... E eu não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, mas você tem que tomar muito cuidado porque você pode, por exemplo, colocar, a rua onde você mora, você pode colocar o uniforme do seu filho onde ele está, né? Então, o uniforme do seu filho.
Tem gente que coloca no carro, né? Coloca lá a quantidade de pessoas da família, né?
Mas até já esse carro, negócio já. De ficar fazendo check-in todo lugar que você vai lá e faz check-in. Exato. Os caras sabem até onde você vai.
Pior que eu tive um problema desse uns tempos atrás, que esses negócios de check-in é problemático.
Do Google.
Não, também, mas do Google eu desabilitei. Até recomendo aí, quem não quiser ficar sendo perseguido pelo Google, tem um esquema que você desabilita lá navegação. Eu não sei se é verdade, né? Mas assim, eles dizem que sim. Mas assim, isso é uma discussão para outro momento. Mas teve uma vez que eu precisava usar o Wi-Fi da academia. Mano, eu conectei no da Smart Fit lá. Conectei e, tipo, quando você vai conectando pelo Facebook, você conecta pelo Facebook. Você vai dando sim lá, eu nem... Olha só, né? Nem li o negócio de check-in. Não vi que eles não falam. Aí toda vez que eu ia na academia, ele atualizava o check-in, que eu usava o Wi-Fi deles... Era automático no meu celular, só que fazia o check-in. Aí o pessoal começou a me zoar, né? Caramba, meu, tá indo bem na academia, hein? Tá indo todo dia, hein?
Só pegava o Wi-Fi.
Toda vez ele postava o bendito do check-in no Facebook.
O cara passava na frente da...
Até parei de ir pra academia por causa disso, cara.
E a academia era dentro do shopping, só precisava... né? Eu só passava na frente pra ir no Mac.
Eu só precisava... só precisava de uma desculpa.
Mas qual que é o ponto? É que a engenharia social ela pode chegar ao ponto de ser um ataque ransomware. Né? Então, assim, só que tem várias outras formas. Né? Talvez não seja o ataque ransomware, talvez seja o cara ir diretamente a você para ele conseguir alguma coisa de você. A engenharia social, geralmente, ela tem a ver com esse tipo de situação. Né? E por isso que é importante a gente analisar várias formas que o próprio ransomware tem, porque assim, é como se fosse assim, ó. Imagine que você é um adolescente e você quer pedir alguma coisa para os seus pais. Só que você sabe que eles não vão te dar logo de cara. Né? Tem diversas possibilidades aqui. Sei lá, o cara quer um videogame novo, o cara quer um computador novo, ele quer uma viagem.
Eu só queria um pote de sorvete, mas tudo bem.
O gordo prefere isso, né? O Rafa e o pote de sorvete, eles são os melhores amigos.
Com certeza.
Então, assim, imagine. Você tem essas possibilidades. Estou dando alguns exemplos, né? O que que o filho vai fazer? O filho já sabe que vai tomar um não na cara, né? O que que ele faz? Ele vai lá e vai fazendo aquele meio de campo e vai tentando...
Ele dá uma contextualizada.
Ele vai lá e ajuda,
nossa,
ajuda a mãe.
Nossa, pai, acho que a minha pressão tá um pouco complicada. Estou precisando de açúcar. Não sei.
Ele fala,
olha que legal esse comercial da Kibon, né?
Aí ele começa jogando. A falar o seguinte, então, pai, você precisa de ajuda alguma coisa, pai? Você quer que eu faça alguma coisa?
Fica bonzinho, né? Fica bonzinho.
Quer que eu lave seu carro? Né? E começa a fazer algumas coisas. E de certa forma, o que os atacantes, vamos dizer assim, os crackers, eles tentam geralmente fazer, é eles fazerem esse processo até chegar e estragar mesmo, entendeu?
Olha que legal aqui, até fazer um complemento. Tô aqui com um artigo da Gartner que eles publicaram em janeiro desse ano, falando exatamente desse meio campo que os caras estão fazendo. Então, isso vai até dar margem para a gente falar do Start Security agora, olha que legal. Geralmente, que eles estão observando, qual que é esse meio de campo que os caras estão falando? Aí você até complementa. Eles iniciam com a penetração da rede. Tipo assim, eles entram na rede. É o primeiro estágio que geralmente acontece, né? Através das credenciais roubadas, tudo lá que a gente estava falando. Depois ele continua roubando as credenciais para contas críticas do sistema, então ele entra lá por alguma coisa mais comum, depois ele vai aprofundando. Depois ele faz os ataques nos consoles, né? Da administração, tudo lá. E aí sim ele...
Esse normalmente rouba. É o padrão.
É meio que o padrão que a Gartner estava falando que eles estão utilizando para fazer esse meio de campo, né? Mas só para complementar
E esse que é o grande ponto, né? Aí você pega o mesmo exemplo, né, que eu tava dizendo. O pai, ele já percebe isso, ele fala... Geralmente os pais já são ligeiros e falam assim, ó... O que você quer, filho? Né? Geralmente é assim, né? Então, assim, o que você quer, filho, seria assim... algum nível de proteção que eu teria em algum ponto. Porque eu já percebi que isso daqui não é uma coisa comum.
Alguma coisa tem aí, né?
Exato, né? Então, assim, eu tô brincando com relação aos adolescentes, assim, né? E não tô dizendo que eles não tenham que pedir, né? Nada disso. Mas é que é uma coisa muito comum. A gente tem... É muito padrão, né? E quando você tem esse tipo de situação, né? Isso não seria um problema, né, para o pai, nem para a mãe. Falar, não tenho dinheiro, não vou comprar. Acabou. Mas agora, no caso do ataque ransomware, às vezes ele não fala assim, ó... você não vai me dar? Então tá bom. Então agora eu vou com mais força ainda até chegar onde eu quero. E o que o Lucas falou é o que eu tinha dito logo no começo. O ataque ransomware, ele às vezes não vai diretamente no servidor. Nem sempre ele consegue ter acesso direto ao servidor. Mas ele pode ter um RDP, por exemplo, de uma máquina que está lá, que é a máquina
ele pode começar da
secretaria.
Pelo e-mail também, né? Fazendo se fosse um phishing também, né?
Pode ser via phishing, pode ser dessa forma. Mas ele vai tentar invadir, de alguma forma, alguém dentro da rede. Por quê? Uhum. Provavelmente esse alguém dentro da rede vai ter acesso ao servidor já com um compartilhamento feito. Então ele já descobre qual que é o IP do servidor. Ele já consegue começar a fazer os testes, porque ele já está dentro da máquina. Então, se ele já tem acesso a essa máquina, ele tem muito mais possibilidade. É como se fosse assim, ó, falando agora a nível empresarial. Ele tem uma barreira muito grande. Não, vou pegar o exemplo da casa do Silvio Santos. Qual que foi a casa que foi assaltada há pouco tempo atrás?
Ixi, não sei.
Que teve a casa do Neymar, do Marquinhos, os jogadores de futebol aí que foram assaltados.
Foi aqui no Brasil?
Né? Não, na França. Mas aqui no Brasil, não sei se foi do Luciano Huck, foi de alguém que era bem famoso que foi invadido. Mas assim, vamos pensar do Silvio Santos. Tem muita segurança. Então, tem a primeira camada de segurança ali, que seria um portão, um muro bem alto, né, com várias câmeras, mas o cara tem, se ele tem acesso, já tem vários seguranças que estão ali fazendo a ronda, que eles já fazem esse primeiro bloqueio. Até chegar a casa, o cara às vezes vai passar por 20, 30 seguranças. Será que ele vai conseguir? Talvez não, né? Mas agora vamos pensar o seguinte, o cara... Ele teve toda essa dificuldade, mas o cara é um 007 e ele conseguiu chegar até a casa. Então assim, ou melhor, ele chegou, ele já passou do muro. Então assim, ele já consegue olhar e ele consegue ver escondido aonde estão os seguranças. Então ele fala assim, ó, eu tô vendo que tem um segurança aqui, tem um ali, tem outro ali. E ele começa então a pensar, eu vou ficar aqui 2 dias, eu vou ficar aqui olhando. Ó, aquele cara ali, ele sai pro banheiro todo dia, 1 hora da tarde.
Eu já sei. Ou a troca do plantão também, né?
Troca do plantão. Então eu já percebi...
Normalmente é o de filme, né? Ó, a troca do plantão dá 5 minutos, a gente tem 5 minutos.
Eu já percebi esse tipo de situação.
Sim.
Então agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou planejar um ataque nesse horário, nesse dia, dessa forma. Esse que é o grande ponto. Quando você está dentro da rede... Você já quebrou a primeira camada, que é a mais importante. Agora, a gente precisa sempre lembrar. A gente tem muitas camadas de proteção. Muitas. A primeira delas, se a gente olhar sentido inverso, é a política de senha, né? Mas se a gente olhar agora o cara que está vindo de fora para dentro, qual que é a primeira política de acesso?
Firewall.
O Fire vai fazer essa primeira barreira, onde ele vai dizer o seguinte: eu não vou deixar que ninguém acesse. Só que sabe qual que é o grande problema? Que daí já entrando um pouco no Start Security. É quando eu digo assim, ó: eu estou aqui na casa do Silvio Santos e eu vou deixar o portão aberto. Faz algum sentido?
Não.
Nenhum sentido. Então assim, qual é o sentido de eu ter um muro enorme com a porta aberta? Então, assim, não faz sentido eu deixar o portão aberto se eu quero que ninguém invada. Ah, mas é que tem visitante que precisa acessar a casa do Silvio Santos.
Eu tô com preguiça de ficar indo lá abrir para os meus visitantes entrar. Deixa aberto que eles entram e fiquem à vontade.
Pronto. Você consegue entender a gravidade do negócio? Por isso que a gente precisa implementar uma política de eu quero deixar que as pessoas... usem e acessem, a minha família vai poder usar, vai chegar aqui em casa, as pessoas que trabalham aqui em casa, que no caso eu sendo Silvio Santos, as pessoas que trabalham aqui em casa... esse processo todo, ele faz com que eu consiga definir quem pode e quem não pode. O grande problema é, às vezes a gente não quer fazer isso. Logo na primeira camada. Entendeu? Não. Então, esse é o grande problema.
E exatamente uma coisa que eu venho falando muito, até do Start Security mesmo, eu tentando explicar pra galera. Eu não sou técnico e não manjo tanto tecnicamente quanto o Fernando, lógico. Mas, às vezes o pessoal, quando a gente fala sobre o Start Security em si, quando a gente fala sobre Firewall, eu até induzo um pouco disso, né? Eu mostro lá os recursos que tem da ferramenta. E às vezes as pessoas falam, não, acho que só o Firewall ele já tá bom, né? Ou fazer um balanceamento tá ok. E a gente acabou de falar isso semana passada, no último Távola. Tá, mas você vai deixar tudo aberto? Todo mundo que tá aí dentro pode fazer o que quiser, pode acessar qualquer coisa, site malicioso, pode clicar. Então, sabe? Aí entra de novo, é uma estratégia, é algo... uma defesa que você cria contra ataques. Né? Ah, eu quero me proteger contra a ransomware. Eu simplesmente jogar alguma coisa lá, proteger a borda, vai dar certo? Não necessariamente, porque tem vários caminhos que podem levar ao ransomware, né? De fato, como que a gente está entendendo agora. Mas o importante é a gente ressaltar de novo o que a gente falou lá no episódio anterior, né? Sobre isso.
Vai lá assistir.
Vai lá assistir, assiste lá se você não assistiu. E trazer para cá que existe um pessoal aí se dedicando a estratégias para conseguir. Né? Igual o Fernando estava comentando. Ah, é o cara que fica olhando lá o horário. Você fala assim, nossa, mas o cara vai ficar observando? Pô, esses marginais aí, esses criminosos, os caras ficam na esquina, às vezes, o dia inteiro observando todas as casas, como é que entra, qual que é a rotina e tudo mais. Exatamente, só que, além de tudo, é mais confortável. O cara faz em vários lugares, dentro da casa dele, no computadorzinho dele lá, e bem mais de boa, né?
Sim.
Mas enfim, continua aí, Fê.
Então, não, mas é exatamente isso. A gente, às vezes, acha que o cara, ele sempre vai entrar na força bruta, né? Ele vai chegar já... simplesmente ele vai invadir a casa lá com um tanque de guerra. Ele já vai chegar lá, até lá e fazer. Às vezes é uma equipe que vai vir sorrateira. Vai vir um cara, ele entra aqui e ele fala assim, ó, já vi como que funciona por 2 dias. Já consegui um buraquinho aqui que eu consegui entrar. Eu já vi como funciona. Agora sim eu vou usar o tanque de guerra. Só que ele não começa com um tanque de guerra, geralmente, né? Então, ele começa com phishing, ele começa com uma porta que está aberta para ele conseguir acesso para pelo menos começar esse processo.
É só usar a referência das principais potências de forças armadas do mundo. Rússia, China, Estados Unidos. Como que esses caras se protegem? Eles têm 1.000 guardinha lá? Ou os caras têm a potência do caramba de defesa. É óbvio que hoje a gente está falando de um mundo cibernético que não necessita mais de um tanque de guerra. Mas...
Não, tem lugar... Os caras
investiam muito, cara.
Não, tem lugar que o cara pode ter uma pistolinha de brinquedo que ele acessa, que ele consegue entrar.
É só igual aquele vídeo, não sei se vocês lembram, os caras foram assaltar... uns moleques lá passaram de carro assim, aí os moleques estavam saindo do carro, aí o tiozinho levantou assim, ele só colocou a mão dentro, só que ele não tinha nada.
Ele tirou assim, ó.
E ele só ficou fazendo assim, os moleques foram lá e
saíram correndo. Era aquela arma invisível.
Depois tem que pegar esse gif aí, ô Aurélio, colocar aqui assim, ó. Não seja esse cara.
Mas qual que é o grande ponto? Que eu acho que a gente tem que levantar e até indo para a questão do Start Security. Quais seriam as formas que o pessoal... Ah, como é que eu consigo identificar um ransomware? Como que eu consigo bloquear esse tipo de situação? A primeira coisa, que é a mais básica de todas, mas assim, não tem nem explicação, né? Explicação não. Não tem nem por que a gente ficar se delongando. Fecha a porta. É a primeira coisa. Ah, e aí... sempre vai ter aquele comentário. Hoje eu conversei com uma empresa, que eu achei bem legal, eles falando comigo. Ó, tinha um firewall antes, colocamos um Start Security, e a gente está com a gente quer implementar uma VPN, a gente tem muitos usuários lá, eles têm muitos usuários nessa estrutura, a gente está implementando a VPN para a gente tirar essa regra, que é uma regra de liberação de porta. É uma porta alta, mas que redireciona para 3389 interna. Então, assim, a gente quer tirar, né? Então, assim, eles estão no caminho certo, né? Às vezes não conseguem ter mão suficiente para eles fazerem isso. Se eles tivessem implementado do zero, seria muito mais fácil. Né? Mas como eles tiveram que trocar, tem esse processo. Só que esse que é o grande ponto. Eles já mapearam o problema. Tem gente que acha que não tem problema. E é esse que é o grande ponto, né? A gente chegar e falar o seguinte, não, é simplesmente libera lá e... Não, aqui, é o que eu mais ouço, aqui é tranquilo, ninguém, ninguém vai querer
invadir.
Entra na síndrome do preguiçoso.
Acho que não é só o preguiçoso, é o cara que acha assim, ó, a minha empresa, ela ninguém conhece, né?
Mas sabe que, sabe por que isso? É exatamente porque o motivo pelo qual nós estamos criando, fazendo esses conteúdos aqui do Távola, que é para trazer cada vez mais a importância de ter uma empresa, de você formatar a sua empresa como uma empresa que gerencia a segurança, se vai ser remoto ou não. O ponto é que você gerencia a segurança no cliente. E gerenciar algo não é fazer uma vez e acabou. É algo que você faz sempre. Você sempre... A gente fez acho que foi um dos últimos podcasts que a gente deu aquele workflow, framework, na realidade, de como... foi do 99% lá.
Foi do...
Meu, aquele framework, se você não ouviu esse podcast, vai lá no episódio número 4, aqui no YouTube mesmo, ou em outra plataforma, você vai ter um framework de como gerenciar a segurança no cliente. Então, precisamos mudar a mentalidade dos MSPs, dos caras que prestam um serviço. Cara, você não vai fechar um contrato fixo e esquecer o cliente. Você tem que estar sempre vendo, acessando...
Um exemplo,
fazendo
nesse
uma manutenção
caso,
preventiva.
Pegando esse exemplo, que a gente pode até dar uma dica pro pessoal, não tenho contrato ainda nesse cliente, mas eu quero mostrar para ele que ele pode estar sim vulnerável. E eu quero mostrar para ele que eu posso implementar uma segurança muito melhor para ele. Você pode oferecer, de forma gratuita talvez, um pentest.
Exatamente.
Então isso é uma forma...
Um scan, pelo menos, né?
Então assim, é uma forma de você mostrar para o cliente o seguinte: olha só, você está completamente vulnerável
não,
aqui.
E vamos ser sinceros, né, Fê? Às vezes você não precisa nem fazer um teste. Você bate o olho na rede do cara, você já sabe o que está aberto e o que não está.
É que assim, exatamente. Só que
qual é o problema? Eu que não sou técnico,
então, mas
não consigo
é que o scan
identificar.
O scan você consegue comprovar para o cliente.
Esse que é o ponto.
Prova,
o cliente, você fala para o cliente assim,
não
ó.
Não é da boca, né?
Ó, não, é. Aqui, ó. Esse portão que ele é ruim. Aí o cara fala assim, é nada.
Tá abrindo e fechando todo dia.
Certinho.
Pode ser.
Aí quando ele mostra que, olha, eu consegui entrar em 5 segundos, né? Um exemplo, né? É óbvio que o pentest não vai dar esse dado desse jeito. Mas assim, ó, eu consegui entrar. O cara, nossa, sério?
Sim,
e ainda mostra quais os dados tinham lá, 10 vezes maior do que qualquer outro portão.
E normalmente o pentester, ele mostra o que ele podia fazer, quais dados tinham
sim.
lá.
Não, o que eu digo aqui é o seguinte, é que às vezes a galera encontra pelo em ovo, né? Tipo, ah, não, isso vai sair muito caro, isso vai tomar muito meu tempo. O que eu quero dizer é que às vezes não precisa, às vezes, dependendo do cliente, você consegue mostrar para ele, né? Falando, dependendo da forma como você fala, se você é consistente, se você tem dados, informações, tem conteúdo, você pode chegar e mostrar para ele, ó, isso aqui tá aberto por causa disso. Aí você não precisa fazer um teste, o cara vai falar...
Tive uma ideia nesse sentido que você falou. Às vezes o cara consegue descobrir que tem um redirecionamento lá aberto para qualquer um que pode ver as câmeras internas da rede do cara. Aí o cara descobre isso, ele vai lá e pega o celular dele e fala assim, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tô vendo suas câmeras. Tô vendo suas câmeras.
Tô vendo você indo no banheiro aqui, ó.
Mas eu não sou...
Olha o que você tá fazendo lá.
Mas eu não tive acesso à sua rede, não sei de nada. Eu tô vindo aqui para te oferecer um serviço, mas eu já consegui descobrir que você tá com um serviço. Assim, a câmera é fácil de visualizar, né? Então fica mais fácil de mostrar. Mas o RDP, por exemplo, é outro caso, né? Mas aí o pessoal pode dizer assim para mim, né? Mas tenho um cliente que mesmo assim eu preciso deixar essa porta aberta para poder acessar. Você tem dois caminhos. O primeiro caminho é você fazer uma política de dizer quem realmente pode acessar aquela porta. Então, seria um controle de acesso. Então, eu dizer quem vai poder vai ser o Rafa, o Lucas... E o Aurélio lá que tá dormindo ali.
Tá acordadinho.
Então assim, eu vou pegar esses três. E esses daqui podem acessar. Ah, legal. Só que daí vai vir aquela seguinte questão. Nossa, mas o Rafael tem um link de internet que não é IP fixo e fica mudando. Como é que eu vou fazer para que eu libere para ele sempre? Assim, você quer fazer por 3389? E eu não vou dar um argumento aqui esdrúxulo, né? Dizer que você é burro, mas é assim. Se você tem VPN para você fazer isso, cara, você precisa utilizar. Se você tem essa estrutura, nossa, o cara não tem o IP fixo e tudo mais, não dá para você usar a porta 3689. É que assim, eu tô falando isso porque a gente cansa de falar essas coisas e ainda tem gente que quer dar argumento para isso. Mas tudo bem, você quer fazer o controle de acesso? Faça. Tome cuidado colocando quem realmente pode, a origem. Não, mesmo assim eu não posso. O que, que você pode fazer? Vai lá no Guardian e habilita para ele fazer o monitoramento daquela rede, daquela regra, para que ele...
Não habilita
ele...
tudo, pelo amor de Deus.
É. Ah, não, a gente tem uma... A gente tem uma versão legal aí para liberar que tem uma...
Opa, novidade.
Nossa, novidade. Ixi, vai ter muita coisa nessa versão nova. Eu dei um spoiler hoje que eu não podia dar, mas só foi para um parceiro. Então, assim... verifica aquela regra para que o Guardian faça essa análise, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer recurso que você utilizar, mesmo deixando a porta aberta, a vulnerabilidade existe. Quando você fecha completamente a porta, por ali o cara não entra. Ah, então quer dizer que eu estou completamente livre de ransomware? Não. Por quê? Porque o cara pode acessar um site malicioso. O cara pode mandar uma informação incorreta, o cara pode baixar um vírus na máquina, o cara pode colocar um pendrive que tem ali um malware já pronto para poder tentar escanear a rede e descobrir o seu servidor. Então, lembrando mais uma vez, camadas de proteção. O primeiro nível de proteção você precisa ter, que é o firewall. É a proteção, a borda da sua rede. Você precisa ter essa proteção. Então, assim, de fora para dentro, beleza, eu estou protegido. Ah, quer dizer que eu estou 100% protegido? Não está. Você tem que ser protegido em todas as camadas. Lembra da política de senha? Lembra, sempre você precisa lembrar, eu já dei um exemplo aqui em outros momentos. Imagine o seguinte, eu tenho uma estrutura de Wi-Fi aqui na minha estrutura de rede, só que essa estrutura de Wi-Fi eu disponibilizo para os meus visitantes. Eu já dei esse exemplo aqui. Se eu deixo esse Wi-Fi de visitantes acessível, eu deixo ele no mesmo barramento, na mesma estrutura da minha rede local, qualquer visitante que entrar aqui tem acesso ao meu servidor. E qual que é o grande problema? É que eu consigo confiar 100% em todos os visitantes?
Olha, claro que não, né?
É aquele ponto. O princípio da cibersegurança é o princípio de desconfie sempre. Né?
Só que...
Melhor aí desconfiar, cara.
Exato. E qual que é o grande problema? É que às vezes as pessoas falam assim, não vai ter problema.
Pô, eu já tenho tanta dificuldade para conquistar um cliente, vou ficar complicando a vida dele e não vou liberar a rede Wi-Fi? Poxa...
E esse que é o ponto.
É que o cara fala assim, pô, a experiência do cliente.
É, bem melhor. O cara...
Não, e o detalhe, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter rede do cliente, do visitante.
Tem que ter.
Você tem que ter separado. Você fala assim, ó, você vai acessar aqui, ó, longe dos meus servidores. Você não tem acesso ao meu servidor.
Se possível, ainda monitorando tudo que ele acessa, porque ele...
Exato.
Para para um brasileiro que gosta de fugir de lei, né, existe uma lei do Marco Civil aí que te responsabiliza, né? Responsabiliza o cliente por ceder a internet, ué.
Exatamente.
Aí... Os cara estão até pedindo aqui, por favor, fazer um podcast sobre como fazer um pentest ou scan.
Esse é uma boa, hein?
Legal,
já é o 11º. Vai ser o 11º tema, hein?
Legal, a gente
assista
já...
Assista mais 5 episódios.
Vai ter que mostrar a tela, Fernando, cara.
A gente vai mostrar isso... Dá pra gente fazer várias coisas legais
dá
aí.
Dá pra fazer um negocinho da hora, hein?
Dá sim.
É uma boa. Uma boa.
Legal. Então, o que, que a gente precisa entender? A gente precisa entender que não dá pra gente colocar a segurança como uma segunda opção. Como uma opção secundária quando eu ofereço um serviço. Esse é o grande ponto. Eu vou entregar um serviço, eu preciso mostrar para o cliente que eu tenho que colocar a segurança. Ah, é só uma segurança? Não. Eu tenho que mostrar para ele que ele pode ter problema em vários lugares. Ah, mas é a mesma coisa de um seguro de carro.
Exato.
O cara às vezes paga para ver. Só que no caso do ransomware, às vezes fica caro.
Oh, vai ficar caro.
É. Sei, o pessoal não conhece.
É, isso daí é só uma piada interna. É, o pessoal, é, às vezes a gente não consegue fazer o cliente entender dessa necessidade de eu ter segurança em vários locais. E aí, é a mesma coisa do seguro de carro, que, ah, cara, eu nunca, ó, eu já tive 16 carros, não tive, mas assim, eu tô dando um exemplo.
Tá bom, hein?
Tive 16 carros.
Era o Silvio Santos, 16 carros.
Cara, o Silvio Santos tem 16 carros hoje, sozinho.
Eu tô me sentindo assim,
na garagem,
humilhado, né? Aqui do teu lado.
Ele tem uma casa só pra guardar
roupa
os carros.
Boa, né? Pra ficar do seu lado hoje.
Eu tive um
É que ele não terminou, ele tem um Hot Wheels, Lucas.
Eu tenho um 47. Cara,
o Fernando 147. Tem 250 Hot Wheels com os meninos lá.
Eu dei todos.
Meus filhos têm. Meus filhos.
Você tinha passado a minha.
Sabe qual que é o vídeo que eles mais gostam de assistir?
Carros.
É um vídeo. É um
você
filme.
Fazendo um pentest. Já tá treinando a molecada já.
Não, olha só, eles gostam de assistir um filme que os caras colocaram na esteira. Um monte de Hot Wheels assim, ó. E eles começaram a ligar a esteira.
E aí
o carrinho ficava lá. Disputando e alguns eram muito devagar e eles iam embora. Aí foram disputando. E eles vão aumentando a velocidade lá e os carrinhos vão ficando.
Mano,
lá.
Mano, faz maior sucesso esses vídeos.
Nossa,
né?
É muito da hora.
Barato.
Não, mas é muito legal o vídeo. Os caras... Aí quem perdeu teve que cortar o cabelo lá, careca. Mas é que... Você vê, moleque de... 35 anos que fez isso.
Não, isso são esses caras que têm esse tempo sobrando que provavelmente estão atacando as empresas aí fazendo
exato.
Com o Hanser.
Esses caras são que já estão bem de vida, né? Então, assim, qual que é o grande ponto para a gente poder... eu acho que deixar isso bem claro. A gente tem o primeiro ponto, que é política de senhas. Porque essa é a última camada para o cara chegar até o servidor e chegar até o dado. Então, a gente precisa ter a política de senhas. A gente precisa ter um firewall, um antivírus ali no próprio servidor que ele consiga fazer a proteção de endpoint. Isso é extremamente importante. Outra coisa, a gente precisa ter uma segurança de rede local. Então, eu preciso ter uma política de segurança local. Então, assim, quem pode acessar o meu servidor? Quem pode acessar os dados? Quem pode acessar os dados sensíveis à empresa?
Não só local, né? Como existe um termo que nos Estados Unidos eles já usam já, que é além da borda, as empresas agora estão começando a colocar firewall em cada departamento. O conceito Sim. de fechar... cada departamento com as suas políticas e regras. Que é uma coisa, querendo ou não, dentro de uma solução de segurança de rede, tranquila de fazer, né? Mas o problema é que os caras não adotam essa política. Que é uma palavra que eu ia dizer, departamentarizar. É difícil a palavra.
Não é,
mas tem um outro nome que se usa, eu vou procurar aqui, mas isso é importante também.
Isso, mas assim, ó, a ideia é... Você tem várias formas de fazer isso. Uma delas é exatamente o que você falou, de você... A deixar com que criar, digamos que ilhas e cada um consegue acessar aquilo que realmente é extremamente importante. Quem utiliza AD, mesmo que seja externo, né, tem a possibilidade de fazer o seguinte: o cara não pode colocar um pendrive no computador. Eu consigo fazer essa política. Só que sabe qual que é o problema? Às vezes a gente não faz, né, e os parceiros não fazem porque dá trabalho. Né? Eu vou criar uma política. Nossa, mas o cara vai precisar colocar um pendrive lá e ele vai ter que colocar lá naquela máquina ali para poder conseguir colocar e fazer funcionar. E ele tem que colocar num compartilhamento específico que na outra máquina ele tem que conseguir acessar para ele conseguir realmente utilizar aquele arquivo que estava no pendrive. Nossa, que trabalho! Exato. Às vezes a gente fala assim, vamos escancarar, é mais fácil. Você percebe que quando a gente fala desse jeito, a gente fala assim, nossa, que absurdo. Mas é exatamente o que a gente faz. A gente não cria políticas de segurança de rede local, mesmo que seja virtual, mas a gente não cria essas políticas.
Tem um cara que usa um conceito que é o seguinte, que é a segmentação por DMZ, por exemplo, que ele está usando aqui. Aí você comenta, que ele fala assim, ó, se os firewalls, roteadores, filtros web, etc., são os guardas, né, portão, paredes de um castelo. Então o DMZ é como se fosse o pátio dentro daquele castelo que as pessoas podem acessar os bairros privados, que seriam as redes separadas. Então cada departamento tem, entre aspas, a sua rede. E aí tem a DMZ, o pátio ali, que é o nome que ele deu aqui, para fazer o acesso a essas redes, que seria um acesso seguro também. Não sei se esse é o melhor
modelo que você recomendaria. A gente tem uma estrutura, assim, muito nesse sentido, de um cliente nosso, que é muito legal. Eles têm vários servidores na rede local e que estão disponíveis para o mundo, né? Estão disponíveis para qualquer IP. E lá eles rodam o serviço de DNS deles, o site, não sei se tem e-mail lá dentro, acho que não tem. Sei lá, várias coisas que tem lá. Só que, para acessar esses servidores, eles têm uma rede separada da rede local. E as políticas, elas estão aplicadas de tal forma que as redes consigam acessar esses servidores de acordo com o que eles querem. Então eles conseguem liberar quais são as portas e quais são os recursos que eles podem utilizar. E o pessoal de fora também. Então eu consigo definir o que cada um vai poder fazer. Então eu consigo tanto dizer que a minha rede local, ela vai poder ter mais acesso do que o pessoal externo, como também posso dizer, os dois podem ter o mesmo tipo de acesso, o mesmo tipo de permissão. Mas esse é o ponto. Né? Esse tipo de estrutura, ela é interessante quando você tem uma gama de servidores e você quer segmentar dizendo o seguinte: olha, eu quero deixar, principalmente quando é servidores, né? Fala o seguinte: ó, a minha rede de servidores vai ficar separada, né? E ele acordou, acho que acordou ali. Aí a minha rede ficou segmentada e agora sim eu consigo definir quem pode e quem não pode. É a política de acesso de segurança local. Então, como eu falei, política de senha, nem sei se eu...
Eu estou anotando tudo aqui, pode deixar, tá. Fica tranquilo.
Política de senha, política de segurança local, a política do próprio firewall, eu falei também do antivírus, né? A política de acesso de fora para dentro ou de dentro para fora. Então, vamos pensar. Quais sites o cara pode acessar? Ah, não, eu vou deixar sempre liberado. Tá, beleza. Foi o que o Lucas falou, acho que na outra vez, né? Quando você fala assim, vou deixar tudo liberado. Então quer dizer que o cara pode acessar qualquer tipo de coisa. Até pornografia. Até sites maliciosos. Mas o cara fala assim, não, esse tipo de coisa o cara não vai acessar. Quem falou?
Quem garante?
Quem falou? O cara ficou até mais tarde na empresa, né? Então, assim, qual que é o ponto? É que você precisa saber. Você precisa ter essa informação e você precisa dizer pode ou não pode.
Putz, posso falar um negócio aproveitando? A gente falou disso num outro episódio também. Mas, meu, olha só a complexidade das coisas que a gente está comentando aqui. E ainda tem pessoal que acha que, não, que é melhor não ter uma rede interna. Aí eu pergunto, poxa, como é que você vai levar mais segurança e se prevenir, por exemplo, de um ataque ransomware, sendo que tá todo mundo, todos os colaboradores, cada um na sua casa? Tipo, sabe, é mais complexo ainda. Então, olha o trabalho que você tem que ter e tem que ter. Não adianta falar que não tem que ter. Tá vendo todo mundo sendo atacado de ransomware, tem um monte de notícia aqui. A gente nem falou ainda da quantidade que isso aumentou. Aumentou 7 vezes mais do que era esperado do ano passado para cá. Quantidade de absurdo. Ataque.
E surgiu uma notícia nos Estados Unidos de que os ataques ransomware poderão ser considerados...
terrorismo, né?
Ataques terroristas nos Estados Unidos.
E aí a galera tá falando, não, eu vou tudo para cloud, vou levar tudo para nuvem, vou jogar tudo em computação de cloud e não preciso proteger, não preciso ter rede interna. Aí vem de novo aquilo... Quem não assistiu, assiste lá. Que episódio? Acho que foi o segundo episódio que a gente falou sobre isso, né?
Sim.
Bom, enfim, só queria... Porque eu lembrei disso agora.
Mas esse que é o grande ponto, né? A gente precisa sempre pensar na proteção de todos os lados. Eu falei da questão do seguro, né? A gente volta a frisar essa situação. Eu contrato seguro para não usar. Nossa, mas você vai perder dinheiro. Não.
É quando precisar.
Porque quando eu precisar, se eu tiver uma perda total, se eu tiver um roubo e eu não tiver mais o carro, eu estou segurado de que eu vou ter o dinheiro de volta e eu não vou perder completamente o dinheiro né? Como já havia acontecendo situações, infelizmente acontecendo, de pessoas que estavam pagando o carro sem tê-lo. Então assim, por quê? O cara não tinha seguro. Foi roubado. E o cara fica pagando uma coisa que ele não tem mais.
Eu fiz isso com o meu celular. Nunca vou esquecer.
Então,
a dor.
Então assim, a dificuldade, ela
que
é...
essa semana?
Não, meu celular. É. Eu paguei ele inteirinho sem ter.
Então assim, é difícil por quê? Porque a gente fica naquela situação, nossa meu, eu vou pagar por isso? Meu, é muito caro. Mas às vezes é aquela frase ridícula, mas que é muito verdade, né? Barato sai caro, não é? Né? Ah, é, não, mas eu vou fazer, eu vou colocar antivírus nas máquinas e vai ficar caro. Eu vou colocar o quê? O gratuito. Ah, eu vou colocar um firewall aqui? Meu, é melhor não ter, porque senão eu vou ter que gastar. Eu vou ter que colocar uma proteção de... Aquele exemplo que você falou do cofre de senhas? Não, eu não vou colocar. Não, porque
cofre de senha custa... Tem uns que custa $9 por mês.
Não, é muita coisa. Não vou pagar. Então, assim, você percebe que a gente vai sempre colocando, assim... Os empecilhos para que a gente não coloque a segurança. Né? Foi o que eu falei. No meu caso, eu não tenho... Eu tenho uma política de senhas, eu tenho um cofre de senhas aqui, né? Mas quer dizer então que toda pessoa... Por exemplo, a pessoal de casa...
Torce para não começar a perder a memória, hein?
É,
então... Nem foi para lembrar.
Quem sou eu?
Alguém tem que saber dessa sua estratégia, porque se vai que acontece alguma coisa, alguém tem que saber pelo menos, né?
Eu já tô falando pro meu filho já, ele tem 5 anos. Ele
o que
já
tá aprendendo a fazer scan já, né?
Ele já. Ele falou que quer começar a trabalhar comigo, né? Eu falei, não, espera só mais um ano, que com 7 anos eu deixo você começar. Então, o que acontece?
Você descobriu a sua primeira vulnerabilidade, eu te contrato. Toma aqui, filho. Toma aqui o
pode tentar
o
acessar.
Gali Linux de presente.
A senha dele é Hot Wheels Fera. Então, assim, o grande ponto é a gente começar a sempre pensar em... A gente já falou na semana passada, né? Mas eu vou frisar novamente. Mapeamento de risco. Isso vai ajudar, né?
A gente vai cansar o pessoal. Todo episódio vai ter um pouquinho disso, entendeu?
Você percebe que várias coisas elas vão cair sempre no mesmo ponto. Que é assim, como é que eu vou fazer tudo isso? Eu tenho que fazer um mapeamento de risco, né? Pronto, então caiu na mesma, né? Tá, beleza, eu não fiz mapeamento de risco, né? Ok, dá para você fazer sem fazer mapeamento de risco? Dá, só que você vai ter mais trabalho, porque você vai ter mais trabalho no decorrer do processo. Porque o mapeamento de risco, você tem trabalho no começo. Por quê? Porque você tem que mapear. Depois que você mapeia, você já sabe o que você tem. Você já sabe quais são as dificuldades e onde você tem que atacar. Então é mais fácil. Só que o que acontece muitas vezes? É a mesma coisa de uma pessoa... O pessoal deve aí fica doido quando tem esse tipo de situação. Né? O cara vai fazer um freela, ele pega lá uma situação... O cara vai fazer um desenvolvimento de um site, né? Ou desenvolvimento de um sistema. Aí o cara fala assim, ó... Eu quero fazer um sistema, o sistema é muito simples. Quem está pedindo o sistema. O sistema é muito simples. Ele vai ter que ter o botão criar, clico aqui, criou, depois ele edita lá e
exclui. Você faz em 3G, pô, isso aí.
Rapidinho. Aí beleza, sim. Aí você, como desenvolvedor, começa a fazer. Aí o cara fala assim, não, mas está faltando essa funcionalidade aqui. Você, não, mas você não falou. Não, mas é que eu não consigo ter...
O cara não detalhou bem o escopo dele, né?
Eu não consigo não ter esse negócio. Aí você fala, então, mas vai ficar mais caro. Ah, não vou conseguir pagar. Ah, não vai dar. Vai ficar complicado. E todo esse processo, o que vai acontecer no final das contas? Um dos lados vai sair perdendo. É mais ou menos o que acontece quando a gente não faz o mapeamento de risco. É mais ou menos isso. A gente não sabe o que a gente vai ver pela frente, a gente cobra um valor às vezes para o cliente e depois a gente fala assim, foi mais do que esperava. Cliente, eu vou ter que recobrar.
É igual mestre de obra, ali, empreiteiro... Que você
conta. De olho.
Que você fala assim: não, eu vou contratar esse aqui porque é mais barato. Aí o cara fala: não, moça, fica tranquila. Vou fazer o servicinho aqui pra você, ó, milzão. Aí no final do mês, ele começou o serviço, então, na verdade, eu vou precisar de um de mais um saquinho de cimento aí. Aqui. Aí tem como um saquinho de cimento, aí você compra lá o saco de cimento. Fora que você tem que parar.
O Fernando, né, passou por isso pra pintar a casa dele.
Reforma. Né?
Não, o cara falava assim, não, é um latãozinho.
O cara pediu um galão de 3.600. Eu comprei pra ele, ele foi lá e falou assim, não, era lata de 18 litros. Falei,
você falou galão.
Aí, né? Aí eu dei a lata e ele falou assim, não, deu pra nada. Preciso mais de mais duas.
O cara aumentou desse tamanho, assim, a parede. Não, diminuiu, na verdade.
Era estratégico, senão você ia fazer.
Eu fiz o planejado no Kobe, né?
Não, mas não fiz. Olha só, não, é até um exemplo legal, analogia legal, porque às vezes a gente contrata por fora esses serviços, assim, que é do operador, do cara operacional e não de uma empresa. Porque quando você contrata uma empreiteira para fazer reforma, e eu falo isso por causa que eu nasci vendo isso com meu pai, assim, o cara ele te entrega todo o planejamento. E aí você não corre o risco de ter que gastar mais, e mesmo assim ainda corre o risco, porque obra sempre tem alguma coisinha lá, né? Então você corre o risco, mas você tem um planejamento, você sabe quando que começa, quando que termina, você fecha um contrato. Por isso também é importante, você estava falando de ter empresas envolvidas no processo, né, para ajudar tudo isso. Né? Mas, pô, legal esse exemplo, hein? Vou usar mais, hein? Se preparem, vocês vão ouvir muito isso aí ainda.
É, infelizmente eu tive que passar isso na prática, né? E aí eu tive que... aí você se prepara para gastar um valor. Imagine, você gasta uma latinha de 3.600, né? Um galãozinho.
Era só para pintar o rodapé, pô. Você não entendeu, Fernando.
É, então, pois é. No final das contas...
Ficou
não,
bom. Pior. Ficou bom no final.
E o pior, não ficou ruim.
No final
não,
você ficou ruim. Pintou, né?
Não, o pior foi o seguinte. O cara falou assim, ó. Nossa, meu, pior que essa parede aqui tinha grafiato, meu. Tá demorando pra secar. Mas você não tinha visto que era grafiato, não? Ah, não, é que tá demorando pra secar. Cara, era pra secar no outro dia. Demorou mais de uma semana, até hoje ele não terminou.
Não é possível. Não é,
faz. Ele teve que até ir pra outra obra lá pra poder terminar a outra obra. Porque...
Eu acho que ele queria ir pra outra obra, hein? Tô achando, hein?
Provável.
Que ele tava apertado o prazo lá, ele te deu um migué, hein?
Bom, mas assim, esse é o grande ponto. A gente, às vezes, fala assim: não, eu resolvo pra você, cliente. Sem fazer esse tipo de coisa, dá pra fazer? Claro que dá. Só que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode meter os pés pelas mãos, porque você acaba tomando prejuízo. Porque você não mapeou todas as coisas, né? A gente já citou aqui aqueles exemplos, né? A gente está fazendo um curso aqui e eu falei pro pessoal, o pessoal fala que isso sempre acontece. O cara fala assim, não, eu tenho 5 dispositivos aqui, no máximo 10. Aí você vai fazer um scanzinho básico da rede lá, você consegue encontrar 48 dispositivos lá e vai ver o cara ter um roteadorzinho no forro lá, que ele nem sabia que tava lá. E aí o cara tá esse roteadorzinho tá arrebentando com a rede, né? E o cara
pessoalzinho
não sabia.
Usando Wi-Fi até não querer mais.
É, entendeu? Então assim, nossa, mas meu, o pessoal consome aqui internet e não tô vendo nada. Então é
quando
o
TI não sabe, né? Quando o TI não sabe.
Geralmente o TI tem um roteador adicional que é só pra ele.
É tipo assim, a rede do TI sempre é nateada, né?
Claro, porque ele precisa verificar os sites que o pessoal vai acessar.
Setor de qualidade.
Eu acho que tem só mais um último ponto aí, ô Fê, que a gente acabou não comentando, né? Mas só pra gente não esquecer, porque além de toda essa proteção, inclusive a gente fazendo isso com Start Security, que a galera que já conhece, a gente falou muito sobre essa proteção da borda, até com identificação e tudo mais, mas é importante a gente citar do backup, né? Porque a gente ainda tem o risco de acontecer.
É.
E se acontecer?
Esse,
né?
Que
acho
é o
que
grande
seria
ponto.
O último aí pra gente encerrar.
O grande ponto é... beleza, eu fiz o máximo, mas... não me protegi, quer dizer, não consegui me proteger completamente. Lembra da casa do Silvio Santos? Uhum. Maoi? Aconteceu, invadiram. E aí? Roubaram bens dele. Eu conheço uma pessoa que ele teve um problema de ser uma pessoa invadir a casa dessa pessoa que eu conheço. Só que ele tinha seguro residencial. O que aconteceu? A pessoa levou televisão, levou alguns bens, levou até algumas joias, né? E levou, aconteceu, né? Só que o que, que ele tinha? Ele tinha um seguro residencial que cobriu os gastos os e ele bens, conseguiu recuperar os bens, exato, e ele conseguiu recuperar isso, né? Basicamente é o que o backup vai fazer. É você ter algo na manga para que, deu qualquer problema, eu consigo recuperar essas coisas para que eu não tenha uma perda maior do que o esperado. Por exemplo, como que eu faço uma política de backups? Aí vai depender muito de empresa para empresa. Vou dar um exemplo. Sua empresa, ela cria contratos todos os dias e são 20 contratos por dia. Então, nossa, é um volume grande. Eu não posso perder esses contratos. Eu preciso ter essas informações. Ou eu faço projetos e esses projetos eles são essenciais. Eu tenho desenho em AutoCAD, sei lá, algum sistema que faz esse tipo de coisa. Às vezes, sei lá, Visio. Eu tenho esse processo e fica guardado esse arquivo lá. Eu posso perder quantos dados para poder recuperá-lo? Por exemplo, se eu ficar uma semana sem esses dados, né, eu recupero da semana passada, já é o suficiente para mim? Ah, não, eu tenho que ter todo dia. Então, talvez você tenha que fazer um backup, talvez um backup incremental, né? Não é você jogar lá no OneDrive, no Google Drive, não. Tá? Essa política de backup você esquece, porque não é política de backup. Né? Você pega um sistema que faça backup e você tem várias formas. Você tem o formato do backup completo, backup incremental, o diferencial. Você tem algumas formas de você fazer o backup. E o ponto é, eu preciso identificar de quanto em quanto tempo esse backup precisa ser feito. Por quê? Deu a zica? Eu preciso recuperar esse dado.
É bom lembrar também que o Start Security ele já oferece... falando do software em si, essa questão do backup, caso dê algum problema relacionado ao software em si, né?
Sim, exato.
Então isso é importante também falar, tem backup do sistema, tem backup, quais são os backups aí que tem disponível?
A gente tem o backup de logs, né? Porque quando a gente... geralmente são dois separados, né? O backup só do sistema, porque eu tenho toda a configuração de volta, e o backup de log, que eu tenho o histórico de tudo que aconteceu também. Então, tudo que foi acessado, tudo que foi identificado lá, eu vou ter de informação nesse processo. E esse que é o grande ponto, né? A gente precisa fazer esse tipo de política de backup justamente porque o dado, né, como o Lucas falou, pode acontecer de ser o local ser invadido e eu perder esse dado, né? De perder essa informação. Aí o que fazer? Né? Sempre importante.
Exatamente.
A política de backup ela é uma das principais estratégias, além de todas essas que a gente falou, para que você consiga se proteger. Não é uma política de proteção, mas é uma política de você voltar a ter as informações.
Prevenção, né? Acho que seria mais prevenção do que proteção. Em
exato.
Si.
Proteção é o firewall mesmo. É.
Sim, o Fire, o antivírus, sim, a política de senha,
tudo isso. Bora dar uma resumida então?
Bora.
Vamos lá, olha só, esse episódio foi bom, hein? Oh. Uma hora e vinte e pouco aí a galera assistindo, espero que tenha ajudado bastante.
Teve uma... Antes de mais nada, vamos agradecer os nossos participantes. Oh, aí. Temos uma galera participando aqui com a gente, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu só confirmar aqui.
Rogério sugerindo o tema do podcast, vai ser bom pra caramba.
Temos mais de 20 pessoas nos acompanhando aí. O Isaac falou do framework, né? Vive o framework, importante para ajustar propostas, né? E assim você consegue alinhar expectativas, inclui tratativa correta para itens não acordados. Temos aqui o Roberto falando sobre a importância do backup. O Arthur dando algumas experiências relacionadas a carro, né? Falaram que levaram o carro dele com 3 meses de parcela paga e ele tinha parcelado em 48 vezes.
Acho que não era dele, não. Acho que era de algum amigo.
Não, é dele, carro dele, ó. Levaram o carro dele. Não, dele deve ser de alguém que... levaram o carro dele, deve ser algum amigo dele. 3 meses pago, 48 vezes, não tinha seguro. Nossa. Aí, Lucas, você ficou triste que...
Com o celular que eu paguei em 12.
É, então.
Nossa.
E o Arthur falou também que ele... teve uma empresa que ele trabalhou que invadiram a máquina do financeiro, que era exatamente o computador que fazia pagamento, e roubaram 20 mil do banco.
Já pensou, cara?
Tá bom, né? Aí, ó.
Não, é para vocês verem mesmo. Olha só os casos acontecendo. Então, isso é importante de ser citado mesmo.
Exatamente. Bom, então, agradeço, galera. Não, agradeço.
Resumindo, tem que ter o um resuminho pra galera, pô.
Bora.
Finalzinho, bora. Assim, ó, só pra vocês anotarem, né? Pra quem quer anotar. Tá aqui na Canon? Tá na Canon. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Que a gente comentou, o que é um ransomware. Então, só resumindo, o ransomware é um tipo de malware, tá? Que é utilizado pelos criminosos. Então, eles infectam, né, uma rede ou um computador de fato e bloqueiam o acesso ao sistema ou criptografam os dados aí. Um ataque, ele pode ser, portanto, como um alvo tanto os indivíduos quanto as empresas, beleza? Foi o que o Fernando estava comentando com a gente. A gente tem visto que isso tem sido muito comum por conta da falta de proteção, então o ransomware está crescendo e está se aprimorando porque a galera não se protege, tá? E agora, como que a gente se protege? Primeiro de tudo, que o Fernando comentou, proteção da borda, é onde entra o Start Security, que é a ferramenta que a Start desenvolve e é onde a gente pode te ajudar muito, porque é o firewall em si, a gente vai ter essa proteção de borda, a gente vai ajudar a fechar as portas para que elas não estejam abertas, como o Fernando usou a analogia da casa dele lá, o Silvio Santos, né? Então a gente vai proteger tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Trabalhar muito em cima de vulnerabilidades com os scans ou mostrando minimamente ali alguma coisa. E aí entram as políticas de senha, que é fundamental, as proteções de endpoint, que são os antivírus, trabalhar em cima da rede de visitantes, que é algo, coisa que o pessoal não tem feito e precisa se preocupar, o próprio mapeamento dos riscos e trabalhar isso como um documento vivo, constante. Entram as parcerias estratégicas, né, nesse processo todo, que vão te ajudar a desenhar tudo isso. E por último, fazer o backup, né? Porque em caso de algo acontecer, né, se toda essa estratégia de defesa for quebrada, você tem um backup que te permite restaurar o que foi perdido.
Show. Sensacional. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso programa de canais, o Start Partners, estamos à disposição aí. Tem um QR Code aqui aparecendo na tela. Temos o link aqui embaixo, também na descrição. Nosso time de especialistas aí está à disposição para ajudar vocês. Valeu.
Tamo junto, galera. Valeu. Bom final de semana. Fiquem com Deus.
Tamo junto. Tchau, tchau. Até sexta-feira, hein?